Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 374. Estou aqui hoje com o Marco Melo.
Salve, salve, rapaziada.
Luiz e Gino.
Jovem.
E temos nosso convidado aqui super especial hoje, que é o Fernando Trevisan. E aí, Fernando, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem?
Se apresente para a nossa audiência aí, você que é diretor da Trevisan Escola de Negócios, certo?
Isso aí, tô como diretor da Trevisan Escola de Negócios, que é uma instituição de ensino superior, claro, da área de negócios e que tem uma vertente voltada para a gestão esportiva desde 2001. Sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
Então você é nosso especialista aqui para não nos deixar falar bobagem, né? Apesar de que quando vai falar de futebol aí, Marco e Gino, como diria Galvão Bueno...
Ninguém consegue controlar a bobagem que a gente fala.
200 então, milhões de técnicos no Brasil inteiro, né? Muito bem, é isso aí. Estamos reunidos aqui para falar sobre a volta do esporte, né? A volta dos que não foram do esporte mundial e dos campeonatos, né? Principalmente dos campeonatos de futebol aí no Brasil. O Covidão 2020 já está rolando, né? Nesse momento aqui de gravação está rolando Corinthians e Goiás. 1-0, hein? Acho que vai, dessa vez vai. Fugir da zona de rebaixamento.
Goiás voltando tudo com os caras sem pulmão lá, os caras ficaram com Covid não sei quantos dias.
Não importa.
Puseram pra jogar.
Não, tudo bem. O que importa é os 3 pontos, tá bom?
O que importa é o resultado.
Isso aí. Então vamos falar do impacto da pandemia, né, nos esportes. Né? Teríamos Olimpíadas, né, em 2020. O impacto do coronavírus, né, como a gente já falou em vários outros braincasts aqui, pegou também o esporte de jeito nesse ano de 2020, tá? É isso que a gente vai discutir. Mas antes, quero aqui, como sempre, convidar você que não conhece a rede B9 de podcasts, né? Se você não conhece, tá muito por fora, porque aqui a gente fala de tudo, né? Jornalismo, cultura, economia, tecnologia, histórias infantis e até esportes, como é o nosso tema de hoje. A gente cobre e tem aqui na nossa rede B9 o Dibradoras, né? O melhor podcast sobre as mulheres no esporte que você respeita. E para você não perder a bola aí do podcast, as próprias apresentadoras do Dibradoras estão com uma baita campanha de financiamento do programa. Vamos ouvir um trechinho e elas vão contar para vocês como funciona.
Olá, pessoal! Nós somos as Dibradoras aqui da Rede B9 e temos um recado para vocês.
Desde 2015, nós estamos aqui provando que lugar de mulher é no esporte. E toda a nossa cobertura esportiva é focada em dar visibilidade a elas. Das atletas às árbitras, passando pelas técnicas, gestoras, torcedoras, jornalistas e todas as mulheres que estão no meio do esporte.
Pois é, durante a pandemia, nós perdemos cerca de 70% da verba que nos financiava e para seguirmos firmes em nossa missão, lançamos em agosto uma campanha de financiamento coletivo no Catarse.
É isso, e o objetivo é a gente ter mais recursos e mais estrutura para a produção do nosso conteúdo. Vídeos, podcasts, reportagens e tudo mais que a gente faz para dar visibilidade às mulheres no esporte.
Então, ó, o recado é o seguinte, no www.catarse.me/dibradoras você pode conhecer melhor o nosso projeto, as metas e as recompensas para quem colaborar com ele.
Gente, a partir de R$10 você pode ajudar a manter a visibilidade esportiva feminina na imprensa. Vamos com a gente nessa.
Bora, meu povo!
E já que a gente está falando de dibradoras e de esportes e retomada e crise na pandemia e tudo isso junto, a gente mandou um zap lá para as apresentadoras do Dibradoras e pediu para elas darem um pouco da visão delas sobre todo esse momento de retomada do esporte na pandemia, na perspectiva principalmente aí do esporte feminino, né? Que já lida aí com suas próprias dificuldades históricas, ainda tem agora a crise também do Covid para lidar. Vamos ouvir.
Fala pessoal do Braincast, aqui é a Angélica das Dibradoras e vamos falar um pouco sobre a volta dos esportes em tempos de pandemia. Aqui no Brasil, acredito que o futebol voltou um pouco antes do que seria prudente. Sabemos que o esporte gera muitos empregos e que a ausência dele pode prejudicar muitas famílias, muitas pessoas que trabalham direta ou indiretamente no setor. Mas também acredito que o papel das confederações, federações, clubes, deveria ser justamente de garantir que essas pessoas tivessem o direito de preservar sua saúde e também ter uma renda em tempos de pandemia. Então, para mim, faltou um plano de contingência para que todo mundo pudesse passar por isso sem ter que arriscar sua saúde e a sua vida. O Campeonato Brasileiro Masculino começou com um caso absurdo no Goiás, quase um time inteiro titular infectado. O feminino voltou um pouco depois, teve alguns casos isolados, mas também com viagens, com deslocamentos, o risco aumenta um pouco. E lembrando que ambos os campeonatos voltaram quando não havia uma curva descendente, nem de contágio e nem de mortos no Brasil. Na Europa o contexto foi um pouco diferente, os esportes voltaram lá em uma situação que a pandemia já estava controlada. Alguns campeonatos nacionais foram cancelados, como o francês, e os campeonatos continentais, a Champions League, eles tiveram seus formatos mudados para que houvesse menos viagens e assim menos riscos de contaminação. Nos Estados Unidos, com um governo para lá de negacionista também, a NBA e a WNBA voltaram em bolhas na Flórida. Também em um momento que o estado da Flórida estava sofrendo com a crise assim, de forma descomunal. E os times ficarão concentrados nessa bolha até o final da competição. E apesar de serem ligas separadas, deu para ver claramente ali a diferença entre homens e mulheres. Enquanto os homens, em suas bolhas, tinham tudo do bom e do melhor, as bolhas das mulheres eram muito piores. Tinham, inclusive, lavanderias com ratoeiras. Tempos de crise escancaram mais ainda as desigualdades. É que eu acho que é importante saber dosar as prioridades. E, principalmente, colocar a saúde de todo mundo, não só individual, mas de países, de coletivo, antes de pensar em qualquer receita. Agora, falando da imprensa esportiva, ela teve que se remodelar, se reinventar. No começo da pandemia, a gente viu muitas reprises e, com o passar do tempo, a gente viu como ela foi usando ferramentas disponíveis para conseguir colocar seus programas no ar, criar os debates esportivos de forma remota. Os clubes também providenciaram entrevistas coletivas virtuais para evitar aglomeração, evitar deslocamento dos repórteres. Então, acho que vai ter muito aprendizado de como produzir conteúdo, de como fazer comunicação de forma remota e segura. Nós aqui do Dibradora seguimos fazendo nossas coberturas também de forma responsável, segura e remota e, claro, sempre dando visibilidade às mulheres no esporte. Obrigada, pessoal do Braincast, um grande beijo, estamos por aqui para o que precisarem.
Acesse dibradoras.b9.com.br, tá? Para você ouvir, ou procure Dibradoras aí no seu aplicativo preferido de podcasts.
E as Dibradoras, Quimerigo, elas manjam tanto de esporte que Renata Mendonça, nossa colega de gradora, tá estrupiando, avacalhando, detonando com todo mundo no desafio de palpites do Globoesporte.com. Só dá Renata.
Semana após semana, primeiro lugar.
Não tem PVC, não tem Muricy Ramalho, não tem grafite, não tem Felipe Andreoli.
Que deconto.
Renata
não
tá tem. Detonando, mostrando que sabe muito.
Muito bem.
Sabe demais.
E queria falar também aqui da Braincasteria Gourmet, né? Se você é ouvinte do Braincast e tá lá toda quinta-feira esperando um novo episódio sair, você tá louco pra comentar a capa do Johnny Brito no Twitter, você não tem por que ficar de fora da Braincasteria Gourmet, que é o nosso clube privado, né? A área VIP, o cercadinho, a sociedade nada secreta dos ouvintes
ali
do Braincast.
A conversa não para nunca. Não para praticamente nunca. 24 horas por dia.
E além de sonhos do Higino, agora eu tô sabendo que a gente tem sonhos do Marco Melo sendo contados lá também, que são sonhos vívidos, né?
Tá complicado, viu? Os sonhos têm sido psicodélicos.
Isso aí. E quem participa da Braincasteria Gourmet...
De tanto contar os meus sonhos lá na Braincasteria Gourmet, Carlos, eu acabei entendendo o significado dos sonhos. E agora eu tento me controlar e não contar tanto assim, porque eu tô envergonhado. Porque a vida realmente foi revelada completamente.
Devastada.
E ó, a Braincasteria Gourmet aí, você pode fazer parte através de uma assinatura, né? Assine o Braincast, através de uma módica contribuição mensal aí, você vai fazer parte dos nossos grupos exclusivos no Facebook e no Telegram. E como o Marco e o Gino falaram, estamos lá conversando, interagindo com a galera que participa das pautas, né? Recebe materiais e links do Braincast, vê a capinha do Johnny antes de todo mundo, enfim, bem rapidinho, não leva nem 5.
Bom demais. A gente recebe, né, além de todo o carinho e emoção, a gente recebe a oportunidade divina de conversar com pessoas maravilhosas, recebe sugestões de pauta incríveis, e que vale dizer aqui que são cortadas por Carlos Merigo, porque ele é um crapo, mas as sugestões são passadas.
Carlos Merigo não manda mais nada no B9. Agora ele tem pauteiro oficial, ele tem toda uma equipe por trás. Ele vem aqui e só apresenta o programa.
Exato, meu Entendi. Sonho. Meu sonho realizado, viu, Marco Melo?
Ele cuida das crianças durante o dia e à noite ele vem gravar o programa aqui e já era.
Sonho realizado. E você pode continuar mantendo meu sonho vivo assinando o Braincast, né? Não leva nem 5 minutinhos para você fazer isso.
Várias plataformas de pagamento, né, Carlinhos?
Exatamente. Acesse b9.com.br/cine e faça parte do clube mais descolado da internet.
Tá? Essa manchete veio direto de 91.
Mais descolado.
Esse slogan veio direto da Armação Ilimitada.
Exatamente. Que é, tem a ver com a nossa idade aqui, né? Nossa média de idade nesse programa. Exatamente.
Entregando geral a idade.
Queria falar para vocês de novo sobre a prática do ransomware, que tem sido um esquema de lucro criminoso praticado aí por hackers em todo o mundo e pode ser instalado no seu computador ou celular por meio de links enganosos, tanto no e-mail quanto na rede social. O ransomware é um software malicioso que infecta seu dispositivo e passa a exibir mensagens exigindo o pagamento de uma taxa para fazer o sistema voltar a funcionar. É tipo você precisar pagar um resgate para ter acesso às suas mensagens, né, nas redes sociais que você trocou por aí com seus contatinhos. E ficar ligado em todas essas formas de ataque digital é praticamente impossível. Por isso, deixa o PC Matic fazer esse trabalho para você. O PC Matic é a cama, mesa e banho dos antivírus. Oferece proteção completa, bloqueio de anúncios maliciosos e atualização constante dos seus aparelhos. E como aqui no Braincast a gente faz tudo para você, a gente conseguiu 50% de desconto para você contratar o serviço e começar a usar hoje mesmo. É só acessar o site pcmatic.com.br e usar o cupom PCBrasil, tudo junto, tá? O site é o pcmatic.com.br e o cupom é PCBrasil, tudo junto. Proteja os seus dispositivos, deixa o PC Matic fazer o trabalho para você. Bom, vamos lá, vamos falar então, vamos para a pauta, né?
Pauta!
Bom, no imaginário coletivo, o esporte carrega toda uma simbologia mágica de força, coragem contra as adversidades e resiliência. O que aprendemos a cada história de vida modificada pela magia do esporte é que, não importa o que aconteça, o show tem que continuar. Continuar. 2020 foi um ano em que esse pensamento foi levado às últimas consequências. Após meses de disseminação de um vírus que nos trancou dentro de nossas casas, com a economia em crise e milhões de vidas em risco, muitos setores chegaram em impasse crítico: retomar as atividades ou quebrar. Bem nesse momento, a gente liga a TV e descobrimos que o jogo que assistíamos não era reprise. Depois da retomada do futebol europeu, em maio, 18 de junho foi o dia que marcou a volta dos torneios brasileiros, com o Flamengo marcando 3-0 contra o Bangu no Campeonato Carioca. Com vários clubes afundados em dívidas e com contratos a cumprir, a pressão para o retorno foi a resposta óbvia desde o primeiro dia de quarentena. A diferença nossa para a Europa é que, por lá, a retomada se deu após o controle da pandemia, um momento bem distante para o Brasil, que ainda tem o novo coronavírus aí como a principal causa de morte no país. Ainda longe de uma vacina e com os clubes dizendo cumprir os tais protocolos de segurança, né, entre aspas, que nem sabemos quais são, o resultado do retorno do futebol no Brasil parece uma esquete de humor. Vários jogadores infectados, jogos cancelados em cima da hora, jogadores viajando e treinando normalmente enquanto aguardam os resultados dos exames, campeonatos atrasados, enfim, um bololô de dar nó na cabeça de qualquer um.
What?
E nem só de futebol viverá o esporte, claro. No basquete, o retorno foi marcado pelo momento histórico dos protestos do movimento Black Lives Matter na NBA. Fãs de Fórmula 1, beisebol e até de xadrez já podem voltar a acompanhar seus ídolos. Sem se livrar do vírus que infectou até mesmo as Olimpíadas, que deviam ter acontecido em Tóquio há algumas semanas, o esporte profissional vai retomando as atividades entre trancos e barrancos. Ora infectando 20 dos 31 jogadores do CSA de Alagoas, ora infectando até o menino Neymar, né? O velho Ney e alguns dos maiores jogadores do mundo. Mais do que discutir se a gente pode ou não retomar as atividades esportivas nesse momento, até porque a retomada já foi feita, né? A gente querendo ou não, o Braincast de hoje é uma discussão para entender quais são os impactos dessa retomada e o que significa para o mundo, que lições a gente pode tirar desse momento e como esse período impacta aí e vai impactar o futuro dos esportes. Queria até começar jogando a bola aqui, ó. Vou fazer esses trocadilhos, né? O programa inteiro hoje. Começar jogando a bola pro Fernando aqui, porque a indústria do esporte que movimenta bilhões, né? No Brasil tem um impacto enorme no PIB, quase 1%. Passou aí desde abril, né? Algumas semanas aí após o início da pandemia. Um estudo da Sports Valuer projetava que o coronavírus causaria uma perda de 15 bilhões, né, no mercado do esporte no mundo todo. Queria saber a opinião do Fernando aí, se essa retomada no meio da pandemia ainda, né, que apesar de tudo a gente está flexibilizando bastante, o vírus continua aí, ele não foi embora, não está nem aí se a gente quer sair de casa e jogar futebol. como o Marco Melo quer muito fazer, se essa retomada é mais sobre o entretenimento do esporte, né, ou sobre finanças mesmo, né? É uma, algo que a gente precisa fazer para o mercado não quebrar, porque não é só... A gente, quando vai falar, pensa muito no dinheiro do clube, como vai pagar os jogadores, né? Os jogadores que recebem milhões, o Neymar precisa continuar jogando, a marca do PSG precisa continuar ativa e tal. Mas tem todo uns bastidores do esporte, né? De trabalhadores, de funcionários, enfim, de empresas que dependem do esporte ativo, né, para continuar sobrevivendo. Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso daí, Fernando?
Bom, acho que é importante destacar que o Neymar e tantos outros astros representam menos de 1% da indústria do futebol. A gente está falando no Brasil de cerca de 650 clubes profissionais. São cerca de 150 mil pessoas que trabalham e a maior parte deles ganham salários mínimos, né? Uhum. Ganham salários, pelo menos metade deles, um estudo aí da UI, da consultoria, metade desse pessoal ganha até 5 mil reais, né? Então, é importante sim a gente falar do lado do entretenimento, do lado das celebridades, que é isso que movimenta uma boa parte da indústria, né, na questão de patrocínio, na questão de mídias sociais, mas tem toda uma cadeia por trás da retomada do esporte que a gente precisa lembrar. Então, como qualquer outro segmento econômico, eu entendo que o futebol e o esporte têm todo o direito de buscar se viabilizar e até o dever de buscar se sustentar, porque de fato sustenta uma série de empregos e famílias, e buscando seguir todos os protocolos e as condições sanitárias razoáveis para que os riscos sejam minimizados, uhum. É importante sim que isso aconteça, né, na minha visão. Não é um debate de infectologistas, de médicos, mas...
Lógico.
A gente está supondo, então, que as autoridades estão levando em consideração tudo isso e que essa volta possa, portanto, impulsionar novamente um setor que é cada vez mais relevante na sociedade, que é cada vez mais importante na economia e que, por trás de toda a questão do jogo em si, tem uma cadeia produtiva imensa por trás, que às vezes não aparece, né, mas que são muito importantes. Para vocês terem uma ideia, na realização de um jogo com transmissão, mesmo sem público, a gente está falando de 200 pessoas trabalhando, 250 pessoas trabalhando nesse estádio. Até é importante para a gente lembrar que, então, que não tem que cuidar só da saúde dos atletas e comissão técnica, mas também dessas pessoas que estão participando da transmissão, do controle, da segurança, né, da abertura dos portões ali, para que o jogo aconteça. Uhum. Então veja como muitas vezes quem está assistindo na televisão não tem noção do que movimenta a realização de uma partida, mesmo sem público. Imagina a importância disso depois quando voltarmos o público também. Então sim, é um mercado cada vez mais relevante para a economia, ainda representa uma parte pequena do PIB, mas tem um impacto importante num país de dimensões nacionais. Como eu falei, são mais de 650 clubes, são cerca de 150 mil pessoas que trabalham com o futebol. Tem um movimento também indireto, né? Não só no faturamento dos clubes, mas tudo que gera além do faturamento dos clubes, que chega a cerca de 50 bilhões de reais por ano. Então, tanto economicamente, esse aspecto econômico é importante a gente ressaltar, é um segmento relevante da indústria do entretenimento, mas também o lado lúdico, o lado do lazer, né? Que faz parte do nosso dia a dia, não é algo menor por ser lazer, não pode ser considerado assim. Não quer dizer que a gente não deva tratar também das outras coisas sérias da vida, mas as pessoas também querem assistir o seu programa, o seu streaming, as outras ferramentas, ouvir música, assistir shows, teatro, cinema e esporte, futebol, está dentro desse contexto. Sim. Também, não tem problema nenhum. A gente não precisa se envergonhar disso.
É, isso é uma coisa que acho que rolou um pouco nessa retomada, né, do futebol principalmente, porque a gente vinha num momento de tanta pressão, cobrança e ansiedade, né, por tudo que a pandemia estava causando. E eu lembro que eu até no Twitter comemorei um gol, né, acho que era final já do Paulista, Corinthians e Palmeiras. Comemorei lá um gol do Corinthians, que infelizmente depois, né, fiquei chorando no cantinho, porque perdemos dessa vez. É, mas tudo bem, temos mais de 30 aí já na sala de troféus. Né, Marco?
Já.
É verdade, é só fato, aqui só números, não tô inventando nada. E aí eu comemorei esse gol e alguém me cobrou, assim, falou: como assim você é capaz de comemorar gol com 100 mil mortos? Eu falei: puta, gente, assim, entendo, mas é um pouco mais forte do que eu nesse sentido. Mas ainda assim, eu sinto que a retomada tá sendo feita, o Brasileirão já tá rolando, já tem time com 15 pontos nesse momento. Mas ainda tem uma coisa que, pra mim, falta, né? Parece que a gente tá capenga, assim. Queria saber do Marco e do Higino, como vocês estão se sentindo com esse retorno? Vocês estão super animados com o São Paulo? Vocês querem assistir o jogo? Se... Enfim, o que, que tá rolando no coraçãozinho tricolor aí?
Pra começar aqui, eu acho que a forma com que foi feito esse retorno ao futebol, meio a forceps, começando com o Flamengo fazendo uma campanha bizarra, indo ao governo, lambendo as bolas do Bolsonaro lá pra que ele liberasse, pra que pudesse voltar, e ainda brigou com o lance de direito de TV e o cacete, um negócio totalmente equivocado no momento em que a pandemia nem tinha chegado no pico ainda, tava subindo ainda a taxa de contágio. E o Rio de Janeiro naquele caos total, e os caras forçando voltar. Se pudesse, o Flamengo colocava gente dentro do estádio, sabe? Uhum. E conseguiram, voltaram o campeonato carioca naquele momento. E, meu, jogos lamentáveis, porque, mano, os caras não têm condição, tá ligado? Você já tava 20 dias, 15 dias treinando, sabe? Eu acho que foi mais um tiro no pé do que uma volta a ser celebrada, assim, o Campeonato Carioca. Depois tiveram outras voltas, o Campeonato Paulista já fez um esquema diferente, já limitou os estádios que ia ter jogo, e mesmo assim ainda teve problema com o teste de Covid que deu falso positivo
mesmo.
Lá do Bragantino. Então, as coisas tá sendo feito meio que trocando o pneu do carro com o carro andando, saca? Então, eu não sei até onde é benéfico e até onde é maléfico pro esporte e pro... Assim, pros times é claro que é benéfico porque você tem a renda. Seu time tá em evidência de novo, você tem a televisão passando teu jogo, o patrocinador vai voltar a te pagar mais porque vai aparecer na televisão. Mas, assim, do jeito que foi feito do Carioca, o Paulista um pedaço, e assim, essas competições tinham que... Podia ter sido anulada, sabe? Faltava poucos jogos, cancela.
Os estaduais, faz... né?
É. Porra, e os caras ainda me obrigam a ver o São Paulo jogar ainda, saca? E o que é pior, porque volta o sofrimento, volta aquela coisa, aquela obrigação de se assistir um negócio que você sabe que você vai passar raiva. Então, essa volta do futebol, assim, enquanto no momento que tá tudo acontecendo ainda, e que parece que tá tudo, quando começa a voltar, parece que tá tudo... Pô, o primeiro jogo do São Paulo brasileiro não teve, porque eu tinha 10 caras do Goiás com Covid, sabe? O Goiás tá jogando com o Corinthians agora, metade desses jogadores aí voltaram tem 5 dias, 10 dias a treinar, sabe? Os caras estavam em casa com febre, tosse e metade do pulmão comprometido. Então é muito bizarro essa disparidade, saca? Ainda mais quando você tem um país tão grande, com diferenças tão grandes entre o time pequeno e o time grande. Uhum. Essa é a parte, inclusive, que eu quero saber qual é o que a CBF tá fazendo, que apoio a CBF tá dando pros clubes, sabe? Porque a CBF há muitos anos não se preocupa com o clube. O negócio deles é vender a seleção brasileira, fazer jogo em Londres, fazer jogo na Europa, e se tiver que desfalcar time brasileiro, desfalca mesmo e foda-se. E a CBF tava dando de ombro pros clubes. Como é que ela tá, ela tá bancando todos os testes? Ela tá... O protocolo que eles tanto falam que estão cumprindo, a CBF tá em cima disso? Tem que ver como é que voltou de verdade, entendeu?
Uhum. Acho que a grande tem uma questão, vou falar sobre bastante coisa, mas assim, a questão que mais mexe comigo é que é o seguinte: a gente passou alguns bons meses, todos os torcedores do Brasil, praticamente, independente de quais eram seus clubes, tendo o prazer de rever as glórias antigas que os clubes tiveram e que a seleção teve, revendo momentos interessantes com as reprises que os canais de esporte estavam colocando. Então a gente tava todo mundo feliz ali, porque toda semana você tinha 7 títulos aparecendo na TV de 7 clubes diferentes. Todo mundo tava bem, tava todo mundo feliz, todo mundo comemorava o título na semana, tinha fogos,
é verdade.
Gritava gol, tomava porra, acordava feliz no dia seguinte. E aí, de repente, a volta do futebol acontece e todas as torcidas estão desgraçadas com o desempenho dos seus clubes. A única torcida que tem motivo pra estar feliz, que é a torcida do Vasco, que tem aí uma retomada retumbante, é justamente a torcida que mais estava acostumada a não ser feliz e que estava tranquila com isso. A torcida mais que mais estava... Que tinha ali um sentimento de redenção, né? De resignação, estava acostumada com esse lugar de tristeza. Tava bem, tava quieta. E aí quer mexer no Vasco também. Não, agora o Vasco tá ganhando. Então traz um rebuliço no universo futebolístico desgraçante, lastimante, que não deveria ter acontecido. Mas, dito isso, eu acho que, no final das contas, é isso, né? O Fernando falou bem. Todas as atividades econômicas estavam voltando. O Brasil inteiro tá voltando. O ônibus, o outro 56R Socorro, tá lotado. O Lapa na volta... Tem gente pendurada na janela, cotovelada no metrô. É só assim, não, mas o futebol não pode voltar. O André Sanches, acho que deu uma entrevista forte na época falando, bicho, não pode voltar por quê? Tá voltando tudo, deixa voltar também. Então é isso, essa volta, né, o ser benéfico ou não do ponto de vista de saúde pública e de exemplo, cara, o futebol é só mais uma atividade no meio de infinitas outras que estavam voltando também e que partem desse tipo de enfrentamento à pandemia que a gente tem visto por aqui, que é, cara, finge que não tá rolando mais, normaliza e taca o pau, bora lá. Ficou doente, toma um remédio.
E, mano, até o fim do ano libera a torcida no estádio.
É.
Não vão ficar até o fim do ano.
Então, tá difícil. É foda porque essa questão dos clubes, dos atletas e de todas as pessoas envolvidas em futebol que tem salários muito menores do que a gente acha que eles podem ter e que a gente tá acostumado a ouvir das cifras milionárias, etc e tal, dos clubes, é muito triste saber que esses caras não estavam, assim como tantos outros profissionais de tantos outros setores, não estavam cobertos, né? Alguns clubes tiveram belíssimas atitudes durante essa pandemia. Já é desgraçado porque o futebol, talvez justamente por essa quantidade ínfima de profissionais que ganham demais e esse mundo de gente que ganha muito pouco, talvez no futebol seja um pouco mais bizarro, porque esse abismo, que já é enorme em outros lugares da sociedade, no futebol ele é ainda maior, né? Você tem um jogador de futebol tosco num clube X, um exemplo qualquer, um clube da Zona Sul da capital paulista, que ganha 400 pau por mês e não consegue
trocar. E não entra jogo nenhum, né?
Não consegue trocar três passes de 5 metros e come pudim até passar mal antes do jogo. E aí você tem muita gente trabalhando demais, que dependendo, que tem a sua renda sendo a renda principal, de famílias enormes e tal, e o cara ganha muito pouco. Então é. Foi ainda mais triste ver esse abismo de grana durante esse período. E aí foi legal que alguns clubes conseguiram, ainda vivendo enfiados nesse cenário, conseguiram renegociar com seus jogadores e falar, jogadores, Fortaleza, se não me engano, teve atitudes assim, vários clubes tiveram atitudes assim, alguns clubes por própria iniciativa dos jogadores que entendem que estavam ganhando muito e que conseguiriam ajudar a manter as contas dessa galera azuis nesse período, distribuíram essa renda e fizeram esquemas interessantes, né? Modos interessantes de lidar com a pandemia para que ninguém precisasse passar por perrengue nessa hora. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente teve o Flamengo que em abril demitiu 60 e poucos funcionários, né, cara? O clube que, teoricamente, é o exemplo de gestão eficiente, que ganha quinquilhões de reais e que contrata os melhores jogadores da galáxia e que é melhor que o Barcelona, que o PSG e que o Bayern juntos. Pô, o Flamengo, além da coisa que o Marco falou, né, que foi um dos clubes que mais forçou a barra por essa volta, aí durante o período de pandemia teve essas atitudes zoadas pra cacete, né?
Exatamente.
Então, é triste isso, porque por mais que a gente entenda que, putz, cara, é uma indústria que movimenta muita grana, muita gente depende disso. E desde as pessoas, como o Fernando citou, desde a galera que, putz, os 200, 250 pessoas são envolvidas numa transmissão de jogo sem torcida, até todas as pessoas que trabalham em empresas, que têm serviços prestados que têm a ver com esporte, que estão se fudendo nesse período. Mas o que pega e o que continua chocando é que, cara, a gente tem essa discrepância bizarra de salários e até que ponto, né, o salário de um jogador, de dois jogadores, de um treinador, seguraria a onda, a bronca dessa galera durante mais tempo para que todo esse ecossistema conseguisse se sustentar durante um período maior sem os jogos acontecendo, né? Sem essa volta, para que a gente tentasse até dar um exemplo positivo num mundo e num país que a gente está carente de exemplos positivos.
Sim. Mas o que é pior é que usaram a volta dos campeonatos europeus como exemplo. Tá acontecendo lá e por que não pode acontecer aqui? Sendo que lá, os países já tinham controlado muito melhor a pandemia, já tava num lance, a abertura tava muito mais escancarada, assim.
Foi a Alemanha, né, a primeira a voltar, né?
A Alemanha foi a primeira. E aqui, caso subindo, e subindo, e subindo, e as pessoas assim, tem que voltar porque tem que voltar. Essa que é a grande discussão.
É difícil até comparar com a Alemanha, né, que em 2 meses eles voltaram com o futebol, voltaram com as escolas, quer dizer, é outra gestão da crise, né, que fica até difícil comparar. O Carioca voltou depois de 3 meses do jeito que foi, naquela confusão, então... Em geral, o Brasil ficou parado 4 meses, né, com o nosso futebol, e ainda foi uma volta que não é unânime.
O Carioca voltou com o Maracanã com o hospital de campanha na porta, entendeu?
É. Ô, Fernando, você vê essa... A gente retomou o futebol da maneira que deu, né? Foi essa pressão. É, como que você enxerga o comportamento do torcedor aí, das pessoas que estão assistindo em casa? Você acha que a mídia, a transmissão, tem conseguido capturar essa mesma torcida a sentir essa emoção de novo, a querer torcer pelo futebol? Ou parece que, de repente, tá todo... Eu não tenho acompanhado os números das transmissões, por exemplo, para saber como que tá de audiência. Você tem algum dado sobre isso? As pessoas estão interessadas, querem assistir futebol, estão usando o futebol de novamente como entretenimento?
Bom, primeiro, acho que até durante a pandemia ficou evidente o anseio das pessoas por entretenimento em geral, né? A gente viu as lives de musicais que
é mesmo,
foram isso. Sucesso e, como o Luiz mencionou também, a audiência dos jogos do passado, né? Quer dizer, existe a vontade, o desejo de consumir esporte e entretenimento. E vocês estavam falando muito da situação do futebol brasileiro, né? Da qualidade mesmo, dessa volta meio sofrida aí do nosso futebol, né? Em termos de qualidade, mas a audiência dos jogos da Champions League foi altíssima. Foi a maior live do mundo.
É mesmo.
Foi a final da Champions League. Um negócio assustador. Por isso existe uma demanda reprimida forte, que a pessoa tava louco para assistir um jogo de futebol de qualidade. É, a própria Bundesliga, quando voltou, teve o dobro de audiência do que tinha antes, que as pessoas estavam carentes.
Uma comoção,
mesmo.
Né?
Uma comoção, um movimento. La Liga aumentou em 50% a audiência do Campeonato Espanhol fora do país, dos outros países. Então, assim, é um desejo que existe, é inerente ao ser humano e que estava com uma certa carência e que, na hora de dar a volta, tem essa certa comoção, como o Marco colocou, né? Agora, é uma volta bastante diferente na medida em que não se tem público no estádio, que é a essência do negócio. A gente fala que é como os shows, né? É o negócio da aglomeração. O futebol, a audiência esportiva num estádio, exige a aglomeração, né? Da mesma forma, os shows. É isso que a gente buscava, inclusive, né? E a gente achava que não fazia nenhum sentido o futebol.
Eu confesso que eu vou pro estádio ver meu time jogar para ter a oportunidade de abraçar o Marco Melo. É isso que eu gosto então... de futebol, o time tá em segundo plano.
É secundário.
É. Mas é uma explosão mesmo. E não só para quem tá no estádio, mas o estádio cheio é uma atração para a TV também, que está transmitindo, né?
Sim.
A TV não gosta de transmitir um estádio vazio. E para o patrocinador, que está tendo a sua marca ali exibida no estádio cheio. Quer dizer, o espetáculo, a torcida, é uma parte relevante, super relevante do espetáculo. Tanto que a gente está buscando formas de compensar isso com a inclusão de som da torcida. Até o NBA está fazendo maravilhosamente também, colocando a imagem das pessoas ali nos telões, uma forma de compensar essa ausência que a gente achava que não podia acontecer, mas é o que tem para hoje, então é o que a gente tá tendo agora, né?
E o Fernando, o que a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar, que também tem um resultado esportivo da falta da torcida, né? Porque a torcida, ela ajuda o time a empurrar o time, a ter mais força para tentar fazer o resultado. Você tem a pressão no outro time, que se é um jogador mais novo, por exemplo, que não está acostumado a receber pressão de torcida, ele dá uma tremida na base, sem torcida ele vai e faz o jogo dele. E inclusive no juiz, e no VAR, em tudo que cerca o futebol, né?
Assim, você pensa que o Lisiero joga o que joga, com a pessoa pegando no pé, com o torcedor pegando no pé, quando não tem torcida, aí que não faz nada mesmo. Aí é uma desgraça.
Já não faz com a torcida?
Eu ficava pensando o contrário, sabia? Porque às vezes os caras vão jogar lá com torcida enchendo o saco, ficam tudo se sentindo pressionados. Às vezes sem torcida dá uma relaxada, joga um pouquinho melhor, ou não?
O Sidão, a queda do Sidão no São Paulo Futebol Clube, tem como o Marco Melo um dos maiores fatores. Porque o Marco gritava no estádio, Sidão! Que ecoava, bicho.
Mano, ele
de uma maneira, o cara ouvia, bicho. Ele foi embora do clube por causa disso.
Ele olhou pra cima uma vez que eu gritei com ele, ele olhou pra cima na arquibancada, velho. Mas tem jogador que só funciona na pressão, até nisso, entendeu? Tem a pressão pro bem e a pressão pro mal. Tem o cara que gosta de estar com a sua torcida ali. É, exaltando, o cacete, e tem o cara que, se a torcida não tá no pé, o cara não joga. Você vê o Luan do Corinthians, oito, velho.
Isso aí não veio
não
ainda.
Se o torcedor não tá na orelha dele...
Mas tá em Porto Alegre.
O cara entra em campo, velho, parece que ele tá indo pro abatedouro, velho. É uma vontade.
Mas, ô, Fernando, e financeiramente, assim, essa questão da volta de jogar sem torcida? É óbvio que você já tem o retorno da televisão, né, com patrocinadores, com dinheiro de transmissão, isso já dá um alívio pros clubes, mas ainda não tem a grana da venda de ingresso, né? Que é um valor significativo. Enfim, dá para continuar levando durante quanto tempo os jogos sem ter torcida? A gente pode considerar, não, já tem pelo menos um mínimo necessário aqui para o esporte continuar. O dia que for seguro voltar a torcida, volta. Ou os clubes estão doidos aí atrás de mais essa graninha aí da venda de ingressos?
A volta dos jogos nesse momento era mais importante, principalmente pela questão dos direitos de transmissão, que é a maior fonte de receita dos clubes, né? Não só no Brasil, mas no mundo em geral. No Brasil, cerca de 40% da receita dos clubes vem da venda dos direitos de transmissão, e não tendo jogo, esses pagamentos tinham sido suspensos. Então era fundamental a volta, para a roda voltar a girar um pouco, né? Então o público, apesar de ser um movimento crescente, não só da bilheteria ter aumentado bastante o volume, em volume nos últimos anos, mas também dos programas de sócio-torcedor, apesar desse crescimento, ainda é uma receita proporcionalmente menor do que o direito de TV, cerca de 15%. Essa é uma realidade. Então essa receita caiu a zero. Muita da receita também com sócio-torcedor tende a ter uma queda, porque ainda...
A pessoa cancela, né? Não tá usando mais.
Os programas de sócio-torcedor estão muito ainda vinculados à venda de ingresso, à compra de... poder comprar ingresso com facilidade. Otário, mas... Então, muitos cancelaram. Eu mantive o meu ali.
Pagaram 14 anos essa porra, velho. Não tem um...
teve uma galera que cancelou quem tinha assinatura de Premiere lá pra ver pay-per-view. Também cancela, né? Tipo, não vai ter mais transmissão também, de nada. Imagina o impacto, né?
Claro. Mas aí os jogos voltando, essa receita tende a voltar, né? Então a receita de bilheteria é zero, ok. Mas a receita de TV, que é super importante, retoma. O patrocinador também volta a aparecer, também que estava ameaçando cancelar ou suspender o contrato, o cara fica um pouco mais confortável, mas é o espetáculo, sem dúvida nenhuma, perde em valor na medida em que não tem torcida. Tem uma frase muito interessante de um jornalista inglês aí que apareceu bastante esses tempos, que falava assim: futebol sem torcida não é nada. E agora a gente vê que futebol sem torcida não é nada até em que é tudo. Neste momento, o futebol sem torcida é tudo que a gente tem. E é com isso que a gente vai criando formas de tornar essa experiência menos enfadonha. Tem um aplicativo na Alemanha que a pessoa de casa consegue apertar o botão na hora do time estar atacando para aumentar... Quer dizer, consegue interagir com o som no estádio, na transmissão, a partir do que ele está sentindo naquele momento. Então, assim, a gente é muito adaptável também. A gente vai criando situações. A gente achava que futebol sem torcida era um negócio impossível. Triste, e a gente está criando formas de tornar isso menos enfadonho e fazendo a coisa acontecer do jeito que dá.
Por falar em som, o DJ da final da Champions League tá de parabéns, viu?
Cara, aquele cara era o DJ, DJ Malmau ali, hein?
Porque
DJ Malmoro da Alemanha.
DJ Malmoro. O cara tava com o dedo nos botões certo. O PSG ia pro ataque, tinha ali o som da torcida do PSG torcendo pro PSG. O Bayern tomava a bola, já vinha a torcida do Bayern. Ou acontecia um bagulho mais ou menos, tinha vaia, botão da vaia.
O cara tinha o botão da comemoração do lateral. Bem, sabe assim?
Sei.
Era isso. Já viu, cara, vocês já viram o João Brasil, DJ João Brasil? Incrível.
Já.
O moleque transante tocando brasileirinho no pad dele. O DJ da Alemanha, da final não, DJ português, né? O DJ português ali da final da Champions, era isso, cara. Ele tava no brasileirinho ali apertando, era uma coisa impressionante. Cada movimento, cada reação, tudo fazia sentido por ali. Eu fiquei realmente maravilhado com o trabalho dele, tem que exaltar. É que muita gente jogou muito bem por ali, jogadores como Thiago, Lewandowski, entre outros, mas... Se eu tivesse que dar o prêmio de melhor do jogo para alguém, teria sido com certeza absoluta para o DJ português.
Muito bem. Mas, gente, assim, o calendário já está completamente alterado, né? Não vai dar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro não vai terminar em 2020? Não vai
fevereiro,
mais, né?
Fevereiro.
E aí vai tentar começar de novo em maio. Termina em fevereiro e já logo...
Você tem que ter estadual, então eu acho que vai chegar uma hora que vai intercalar. O paulista vai entrar no meio do brasileiro também, porque a gente tem essa coisa do que os regionais não podem acabar, porque as federações...
O Jabuticaba, né?
É, exatamente. São coisas que, assim, as federações que votam para a presidência da CBF, o presidente da CBF que acabar com o estadual, nunca mais vai ganhar uma porra nenhuma. Então você tem ali pequenos feudos nos estados. Então o estadual é um mal... que a CBF vê como um mal necessário. Fode com o calendário inteiro? Fode. Mas a CBF não quer pagar o preço de ter federações contra ela, saca?
E aí, o fato de ter estadual, os times brasileiros são os que mais jogam no mundo, porque o calendário nacional fica espremido junto com o estadual, então são 70 jogos por ano, quer dizer, coisa que é muito maior do que os campeonatos europeus. Isso afeta a qualidade e afeta até o bolso, a gente esquece, né? A gente tá falando de um produto de massa, quanto mais jogo tem, mais você tem que consumir, você não tem dinheiro, aí você deixa de ir, aí na média a taxa de ocupação dos estádios cai também porque há um excesso de oferta, né?
Sim, tem
muito. Aí, você falou do calendário, a gente vai ter a volta da Libertadores agora. Agora você imagina, você volta a Libertadores agora em setembro, agora daqui duas semanas tem jogo. Daqui uma semana de quando sair o programa vai ter jogo. E você tem países na América do Sul em diferentes estágios da pandemia, saca? E você tem esses deslocamentos gigantescos. Vai vir um time do Equador jogar aqui no Brasil, um brasileiro tem que jogar na Colômbia. E como vai ser esse controle de fronteira, como vai ser esse controle de jogador, tá, quem tá testando, quem não tá testando? O Boca ontem testou 14 jogadores com Covid.
Caramba.
Isso na Argentina, que é um país que tá controlando bem, saca? Por mim, eu sou do PSG, assim, a Champions League tinha que terminar porque faltava duas fases, sabe? Faltava as quartas.
E eles conseguiram concentrar numa única cidade.
Né? Exatamente, concentraram numa cidade, fizeram aquele mesmo esquema da NBA, colocam os caras nos hotéis, a UEFA pagando tudo, cacete. A Libertadores, mano, cancela essa merda, entendeu?
A única medida que foi tomada na Libertadores, o Binacional, aquela desgraça daquele time que tem aquele estádio a 3 mil e cacetada, quase 4 mil metros de altitude, né? Não vai poder jogar lá, porque a quarentena lá é rigorosa, não tem ar, vai morrer todo mundo ali se tentar jogar. E aí já cancelaram, lá não tem jogo, os caras vão mandar o jogo em Lima. Assim, é uma medida, né? Quando a gente tem... Assim, é lógico que não dá pra querer achar que de onde não tem muita coisa pra sair, vai sair alguma coisa, né? Que é o caso de pensar que Comebol, CBF, ou algumas dessas federações que não tem tradição em boa organização de eventos, vai conseguir fazer um negócio tão bom quanto os dois casos que a gente consegue colocar agora como casos de sucesso, né, de retomada de esporte, que são UEFA Champions League e a NBA, né? A gente pode até entrar mais nesse assunto aí mais pra frente. Mas assim, não dá pra esperar. De onde você menos espera que saia alguma coisa, daí ele não sai nada não, mesmo.
Parece que a Comebol falou que vai fretar os voos. Então os times não vão precisar mais pegar voo de linha e tal. Mas é muito pouco, sabe? E é pra um campeonato que tá muito no começo. É que os caras não querem perder o dinheiro.
É isso que eu ia te falar. Mas aí a solução seria o quê, Marco?
Cancela e faz o ano que vem, velho.
Solução acho que é Daniel Alves, Juanfran, Elinho, pega o seu salário, distribui entre todas as pessoas que têm em até 4 graus de distância relação com a competição, com a Libertadores. Então, você pega essa galera, pega esses jogadores de São Paulo e ó, dá o dinheiro pros caras e para de gastar com besteira.
É o famoso dividir grandes
fortunas. Vocês estão comendo pudim demais.
Vamos taxar grandes fortunas.
Dos jogadores.
Uma coisa que eu acho que vale para discussão aqui, que é isso que a gente até falou um pouco no começo, né? Sobre essa retomada de muitas coisas, e aí fica, por que o futebol não? Que eu acho que é um pouco do que rolou nesse fim de semana, né? Antes da gravação desse programa, onde saiu as fotos da praia, né? Então a galera ficou meio dividida entre, olha só que absurdo, 120 mil mortos e essa galera na praia, e também entre o outro questionamento, que é... Meu, a galera já tá indo trabalhar pegando um ônibus metrô lotado. E por que que não pode ir pra praia, entende? Então, eu tive essa discussão com a minha irmã, sabia? Minha irmã trabalha no mercado de cinema. E ela mandou outro dia uma mensagem no grupo lá da família, toda feliz, porque o cinema ia voltar, ia ter festival de cinema. E eu fui um dos primeiros a apontar o dedo, né? Falar, como assim? Vai voltar cinema, né? No meio dessa pandemia super perigoso. Ela falou, cara, não tem jeito, assim. Meu emprego depende disso, sabe? Se não voltar, eu vou ser mandado embora. O que que eu vou fazer? Então, é óbvio que eu vou comemorar que o cinema vai voltar. Ela falou, tô tendo que pegar metrô e ônibus lotado todo dia para vir trabalhar. Por que que as pessoas que quiserem ir pro cinema, seguindo aí, vamos fazer entre todos, seguindo todos os protocolos, não pode voltar? Eu acho que pro futebol cabe a mesma discussão. Se tudo pode voltar, por que que o futebol, sei lá, que é jogado lá entre os 24 milionários lá no gramado, né? Considerando só o Champions League da vida aí, ao ar livre, por que essa galera não pode jogar, sabe? Se pode ser um ambiente até muito mais controlado do que um cinema, do que uma praia, sabe? É isso que eu fiquei pensando nesse sentido. A média lá, todo mundo, dá pra controlar, não dá? Eles têm jeito de fazer isso.
Teoricamente dá pra controlar. O Goiás e São Paulo, o que mais, né? Cara, eu lembro que na primeira rodada do Brasileirão, quando voltou, juntando todas as divisões, eram 40 pessoas com corona em uma semana, né?
É, isso.
Eram 40 diagnósticos em uma semana.
Não teve um time de Alagoas, que foi meio que o foco? Eles saíram, foram jogar numa cidade, e aí jogaram, e esse time que eles jogaram, eu preciso ver que time que é. E aí infectou. E aí os caras voltaram, aí descobriram que os caras estavam infectados. Aí contactaram o time que eles tinham jogado e infectaram os caras que estavam lá.
Até aí já tá demais. Até contactar o cara, né?
Já pegou, entendeu? Já
foi o 13 de Campina Grande contra o Imperatriz do Maranhão.
Exatamente.
Dos 19 jogadores do Imperatriz, 12 estavam com corona.
Caramba.
Então,
aliás, hoje, bizarro. Nessa quarta-feira aqui, dia 2 de setembro, Neymar, né? Menino Ney foi diagnosticado.
Mas o menino Ney, aí eu queria até convocar o meu amigo Marco Melo para descrever como é que foi o final de semana do menino Ney. Do adulto Ney, né? Porque agora ele mudou. É um adulto Ney.
Adulto Ney lambeu o mastro de barco em Ibiza.
Não, mas ele não pode ter feito isso no fim de semana e já na quarta-feira tá sendo diagnosticado. Não leva.
Pode. Pode. Ele tá de férias desde a final da Champions. Foi da outra semana.
O diagnóstico é rápido. O diagnóstico é rápido, Carlos.
É mesmo? Acho que todo mundo da
Champions. É assim.
Todo mundo do Bayern lá do PSG tem que ser testado agora, porque.
Mas pegaram ele e os dois caras que estavam com ele na Ibiza.
Ah,
o Paredes entendi. E mais um outro jogador que tava de férias em Ibiza. Encontraram a Anitta em Ibiza e fizeram festa.
Aí complica, né?
Aí não tem quarentena que aguente.
Quem aqui do grupo culpa o adulto Ney? Um atleta que teve um começo de temporada marcado pelas contusões.
Não, briga com a torcida.
Trabalhou, se esforçou, deu a volta por cima, teve atuações belíssimas, quase sagrou-se campeão da UEFA Champions League, e aí quis esparecer. No final de semana ele falou, quer saber? Eu vou lamber o mastro do barco, sim. Eu vou tomar gin tônica da Anitta sem passar álcool gel na latinha. Sim. Você culpa o adulto Ney? Eu não culpo.
Deixa ele, né? É, mas o LeBron tá trancado, né? Enquanto...
Aí é, pô.
Não é? A galera da NBA, como é que tem que funcionar lá? Vocês que estão acompanhando... Todo mundo não vê família, não vê nada, é isso?
A NBA, cara, a NBA foi... É bizarro porque, assim, se você tentar... É que a NBA é um caso específico, né? É bastante específico. É um campeonato nacional, é um campeonato com uma associação que gerencia a liga, que tem um profissionalismo, um controle das ações e uma grana que nenhuma outra entidade dos esportes que estão acontecendo agora... Tem, acho que talvez a NBA só se compare às outras ligas americanas esportivas, tanto de profissionalismo, de controle de grana que tem. E aí, assim, propôs um esquema que seria inviável para qualquer outro lugar do mundo, para qualquer outro tipo de competição.
E ajudou também que eles estavam já chegando nos playoffs, né? Tinha mais uma rodada só antes dos playoffs. Sim. E já entrava os playoffs, que já limita o número de times, já limita o número de jogadores.
Então, assim, fizeram um puto esquemaço animal, que é em Orlando, né? Pra você que caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, que estava apenas acompanhando o noticiário do mercado financeiro e do trade, não sabe como é que tá rolando lá na NBA. Os caras foram para Orlando, o complexo de parques da Disney conta com o centro de esportivo da ESPN, já que a ESPN faz parte da Disney.
É mesmo.
Então eles adaptaram uma série de ginásios, o complexo esportivo deles, para conseguir criar uma bolha em que todos os jogadores e funcionários dos clubes iam ficar instalados nos hotéis dos parques e iam treinar e jogar nessas quadras, nesses ginásios que existem por lá. E deu certo. E assim, teve jogador que concordou, teve jogador que se mostrou não muito feliz, porque ia ter que passar muito tempo longe da família, longe dos amigos.
Exato, porque dura meses, né?
É, dura um bom tempo. E é o que o Mark falou, deu sorte que tá na reta final, já tava nos playoffs, só estavam poucos jogos pros playoffs começarem, né?
Foi o mesmo esquema da UEFA, né?
É. Então, rolou muito bem, assim. Provavelmente melhor até do que o esquema da UEFA. Não temos informações oficiais aqui, mas a gente sabe como o jogador de futebol é safo, é malaco e pode ali, uma vez ou outra, ter dado uma fugidinha desse
lugar
ali, dar um gato sem ninguém ver. Na NBA a coisa é muito mais difícil, o controle foi fortíssimo e tem rolado, né? Os profissionais de imprensa estão dentro da bolha junto, é uma comunidade grande, né? Mais ou menos equiparando aquilo que o Fernando falou, tem muita gente que faz o espetáculo acontecer. E todo mundo conseguiu, pela infraestrutura que até que os parques oferecem, toda essa galera conseguiu ser fechada de fato numa bolha. E é isso que tem se falado em todos esses tempos. A bolha da NBA, a bolha da NBA. No idioma inglês, Carlos, é The Bubble.
The Bubble.
Aí fora que vão eliminando os times, vai ficando mais gente dentro da bolha e vai ficando mais fácil o controle. Então passa a primeira rodada do playoff, metade dos times vão embora. Então vai ficar menos times, a estrutura vai ficar mais. Você vai ter mais espaço para os jogadores que ficaram ali.
Lá vem você falar contra os pontos corridos aqui, hein?
Vou pegar esse gancho. Por que ela é tão valiosa? Porque é uma competição com tanta qualidade. E aí eu vou colocar mais uma, algo que existe só no Brasil, mais uma jabuticaba nossa, além dos estaduais, que é a nossa principal competição, nosso principal produto, ser gerenciado pela confederação e não por uma liga, por uma empresa. A Premier League hoje é a liga mais valiosa de futebol no mundo. Foi criada em 1992, quase 30 anos, de clubes que se juntaram e viram que a federação não conseguia gerenciar da forma como eles imaginavam, diante do valor que eles têm em mãos, do potencial que eles tinham em mãos, se juntaram e falaram, vamos criar uma liga para gerenciar o nosso campeonato, que é o produto em si. O produto não é o clube ou outro. O clube não existe se não tiver o jogo, a disputa. E a partir de então, lembra o que era a Inglaterra, o futebol inglês, na década de 90. Hooliganismo, qualidade baixíssima, os gramados terríveis, os times banidos das competições europeias por causa dos hooligans, conseguiram com um projeto estruturado de longo prazo se transformar na maior liga do mundo. E isso deveria servir como exemplo de como fazer um trabalho profissional, né? Então, quando vocês citam a NBA, o NFL ou qualquer outra liga americana, a gente percebe o tratamento diferenciado que é dado exatamente porque existem donos, existem, é uma empresa que cuida de um produto, né? E não uma confederação. Sim. Que deveria, como é lá fora, focar no desenvolvimento, no fomento do esporte, no desenvolvimento da juventude em relação ao esporte e da seleção, que é isso que a Federação Inglesa, por exemplo, faz, que é cuidar da seleção inglesa. Aliás, poderia cuidar melhor da seleção inglesa.
O uniforme tá bonito, é isso que importa. A camisa dos caras é a mais bonita de todas.
Mas, ô Fernando, você falou, a Premier League foi criada em 1992. 28 anos atrás. Já teve tempo bastante para os times do Brasil e a Confederação Brasileira e todo mundo se ligar de que um movimento para criar uma liga no Brasil é o melhor caminho, sabe? Não dá para deixar na mão da CBF. A CBF trata o Brasileirão e os clubes como algo secundário. O produto deles é a seleção brasileira. Eles querem fazer acordos milionários com a Nike e aumentar cada vez mais esse valor, e zero desse dinheiro vem para os clubes. Então, já houve tentativas de fazer essa liga. Os clubes brasileiros, claro, cada um quer ganhar mais dinheiro que o outro e quer pôr no rabo do outro porque acha que minha torcida é maior, então eu tenho que ganhar 25 mil vezes mais do que o outro time e tal. Os caras não pensam no nivelamento do campeonato como um produto. Por isso que o campeonato argentino é muito melhor vendido fora da Argentina ou fora daqui da América do Sul do que o campeonato brasileiro. Você vai nas lojas de time, de camiseta de time na Europa, tem lá a camisa do Boca, a camisa do River, camisa até do San Lorenzo, e não tem a camisa do São Paulo, a camisa do Palmeiras, a camisa do Corinthians, entendeu? É, a CBF não tá cagando pra vender o Campeonato Brasileiro.
Ninguém na Europa sabe quem é o Elinho.
Primeira vez que a gente tá vendendo direito de transmissão pra fora é esse ano agora. Primeira vez na história.
Caramba. É tanto que rolou o jogo que ninguém ia ver, a gente só conseguiu ver porque tem essa transmissão. São Paulo e Atlético Paranaense não passou em lugar nenhum, oficialmente.
Um apagão.
E aí, a transmissão pra fora, como pra fora não tem essa coisa do direito de venda aqui no Brasil, porque o Atlético Paranaense vendeu pra Turner e o São Paulo vendeu pra Globo, então quando joga o time da Turner, time da Globo, não tem transmissão em lugar nenhum. A gente conseguiu ver com os linkzinhos aí da internet da transmissão gringa, sabe? E é muito pouco.
Mas veja ainda a força do futebol, mesmo sem essa liga organizada, sem, com essa bagunça que é, a receita dos clubes tem crescido fortemente. Na última década cresceu acima do PIB brasileiro. A gente tem clubes, claro, é puxado muito por alguns clubes, mas um clube no Brasil faturar quase R$1 bilhão é algo da gente se orgulhar. Existe um caminho, existe forma de fazer. E aí estou falando do Flamengo, mas clubes de médio porte, como o Bahia, como o Ceará, como o Fortaleza, como o Atlético Paranaense, ou um clube maior, o Grêmio, fazendo excelente trabalho de gestão, de profissionalização, de cuidado com as suas finanças. Então não é só a questão do tamanho. Isso reflete também em campo, né? O Atlético Paranaense foi campeão aí da Sul-Americana, Copa do Brasil.
Verdade.
Então, quer dizer, isso dá resultado em campo também, uma gestão organizada. Agora, ainda é uma questão muito individual, realmente, de clube a clube, e não é pensado de forma coletiva. Tem uma frase bem interessante que o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, usou num evento nosso, que o futebol brasileiro é muito bom para fazer reunião, mas não é bom para fazer união. Então, é muita reunião, muita conversa, mas na hora de sentar para juntar, realmente fazer um produto, pensar a coisa coletivamente, isso não acontece ainda no Brasil. Não,
isso já aí, lá quando implodiram o Clube dos 13 e começaram esse movimento do cada um por si e todo mundo contra todo mundo, porque o Flamengo, por exemplo, que ganha muito mais do que o São Paulo e que ganha muito mais do que o Fortaleza, o Flamengo não quer saber se o Fortaleza vai ter um time bom pra disputar o campeonato, se vai conseguir pagar funcionário, saca? Pra ele quer que o Fortaleza se exploda, desde que eu tenha aqui meu 1 bilhãozinho pra eu pagar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro.
Mas talvez a pandemia sirva, de repente, pra alertar que não existe o Flamengo sozinho. Ele só existe quando ele joga contra alguém. É para lembrar de que o valor está na competição. O esporte sem o jogo, sem a disputa, não existe, não tem valor. O Palmeiras não tem razão de ser se ele não tiver o Corinthians para jogar e um campeonato para disputar.
Adoraria que a galera ouvisse isso que você fala, Fernando, mas eu acho que o povo do Flamengo, nem se a gente arrastar a cabeça e a cara deles no
piche
da rua, eles vão entender isso. Porque puta que pariu, viu?
Ô, Fernando, você falou sobre essas boas gestões aí, mas a gente vê frequentes notícias do endividamento dos clubes, né, no Brasil. E até uma coisa que eu queria aproveitar para entender como que isso acontece, né? Sendo que você pega, por exemplo...
Falou de boa gestão, me deu um gatilho danado aqui.
Exatamente.
Desesperado, bicho. Isso.
Desesperado, Vini. Eu fico pensando assim, por exemplo, o Corinthians aí, né? Acabou de vender o naming rights e tal, é uma grana. Tudo bem que vai ser dividida em parcelas durante 20 anos, mas ainda assim conseguiu finalmente o tal dos naming rights. Mas ainda
vai
continua...
Vai jogar no Remedião?
Remedião.
Jogo no Remedião!
Quimicão.
Vai continuar super endividado, né? Da onde que vem essa dívida? E como que a gente faz para chegar nesse nível aí de boa gestão que você falou... que outros clubes estão tomando. Você acha que a pandemia pode ajudar ou piorar esse cenário para esses clubes?
De fato, as receitas têm vindo recorde ano após ano, inclusive com o Match Day, né, com receita de dias de jogos, tem crescido bastante, mas o endividamento também no passado foi recorde. O que acontece é que os clubes gastam mais do que arrecadam. Quanto mais arrecada, aumenta os gastos de forma proporcional mais ainda. Por quê? Porque são entidades políticas, né? São associações sem fins lucrativos. Uhum. E o presidente tem um mandato de 2 ou 3 anos que ele tem que responder com resultado, título em campo. E ele não se importa em se endividar, em contratar, em buscar formas de viabilizar o resultado em campo, independente da sustentabilidade financeira. Clubes que conseguiram se segurar a pressão por resultado por um tempo e se estruturar, então, apesar do Flamengo ter essa postura talvez muito individualista, ele fez um trabalho magnífico desde 2014 de se organizar e demorou para ter resultado em campo, né? Conseguiram segurar uma pressão forte, mas conseguiram reduzir drasticamente a sua dívida, entender o potencial que tem, como pode explorar essa imensa torcida que eles têm, e a partir daí entrou num cenário de brigadeiro, que pode mudar, porque por ser uma entidade política, amanhã, sim, por alguma questão, pode entrar um novo grupo gestor que pensa de outra forma. Então, aí vem a discussão dos clubes empresas, né? Que a maioria dos clubes lá fora são empresas, que não por si só não é a solução. A solução é a profissionalização, é tratar um projeto com seriedade, não gastar mais do que arrecada, né? Que pode acontecer tanto numa entidade sem fins lucrativos, tem menos incentivo para isso, mas pode acontecer, como está acontecendo com o Flamengo, quanto num clube empresa. Da mesma forma, um clube empresa pode ser mal gerido também, como a gente teve casos recentes aí do Figueirense e tudo mais. Então não é uma bala de prata que vai resolver, mas o pensamento de você tem que ter a responsabilidade de tratar suas finanças com seriedade, né, e responsabilização dos dirigentes se aquilo não foi atingido, e isso no médio e longo prazo vai dar resultado em campo, como eu citei também, não só de clubes grandes, mas clubes de médio porte que têm conseguido resultados em campo também a partir de uma gestão mais responsável. E aí a instalação do fair play financeiro, que é esse mecanismo de controle dos gastos e da forma como os clubes gerenciam suas finanças, que já existe lá fora e está começando no Brasil, pode forçar, né, os clubes a terem mais responsabilidade nas suas gestões e a partir daí criar um cenário mais saudável, menos endividado do que a gente tem hoje.
Perfeito. Eu queria, antes da gente encerrar, eu não sei se o Higino vai me xingar aqui, né, porque ele quer dar área.
Se Deus quiser, eu vou. Eu tô sempre aqui à espreita de qualquer oportunidade pra poder te xingar.
Não quero que você diga, ah, isso não é esporte, mas eu queria falar de esportes, ô Luiz Higino, falar de games.
Jamais xingaria você, cara. Essa indústria interessantíssima que cresce a cada dia e que alimenta a paixão de um público incrível.
Isso, porque é o seguinte, algo que cresceu bastante na pandemia, né, a gente viu, por exemplo, streaming de vídeo, né, aumento de 30% na audiência, o outro que caiu nas graças aí de ou uma galera que não tava jogando tanto ou nunca jogou e resolveu dar uma chance, é os games, né, muita gente jogando bastante videogame aí nesse tempo que tava isolado em casa, inclusive os clubes, né, entidades esportivas investindo, né, cada vez mais no esportes aí, que conseguiria eliminar todos esses problemas que você tem de aglomeração no esporte normal. O esportes não teria isso, né? Bom, é óbvio que tava todo mundo fazendo coisas em estádios, né, para jogando junto, mas você pode fazer um campeonato, uma liga de esportes com a galera jogando dentro de casa, no seu quarto de pijama, né? Você acha que depois dessa crise aí, o esportes deve tomar ainda um espaço maior, talvez, do esporte de contato? Ou as coisas vão continuar convivendo aí? Como que vocês enxergam essa tendência aí do crescimento do esporte, muito alçado aí pela pandemia também, né?
É um segmento que nasceu do digital, então, obviamente, que não só foi pouco impactado, com a pandemia, apesar sim de que já havia uma tendência a ter alguns torneios presenciais, mas a essência dele estava no digital, então foi pouco impactado, mas cresceu também, teve um aumento de audiência. É uma indústria bilionária, goste ou não, em dólares eu estou falando, e só no Brasil tem 20 milhões de fãs dos esportes eletrônicos.
E eu vi muito clube investindo, né? Eu vi muitas notícias de clubes investindo em
equipes.
Já equipe.
Perceberam isso. Já existem as equipes que nasceram desse ambiente, né? Equipes que têm torcida, inclusive, e tudo mais, mas os clubes tradicionais, percebendo a penetração que isso tem, a força que tem, principalmente na nova geração, começam a criar suas próprias plataformas de esporte eletrônico. Esta é uma realidade que foi impulsionada, não só o esporte eletrônico, mas toda a questão do consumo digital relacionado ao esporte ficou mais do que escancarado, impulsionado nesse momento, né? A questão da segunda tela, né? Que para uma geração como a nossa, talvez... Eu fico louco ainda até hoje, quando dentro do estádio eu vejo o cara do meu lado olhando o celular, o WhatsApp, eu tirando o selfie. Mas, de novo, goste ou não, é a realidade.
Marco Mello, Marco.
Temos que saber trabalhar com isso, né? E aproveitar e tirar o melhor dessa nova geração que vem com novos conceitos. Isso foi acelerado, enfatizado, escancarado agora na pandemia e veio para ficar.
O Marco Mello, quando vai ao estádio, a linha do stories do Instagram dele não são mais traços, são só pontinhos. Porque ele é um gerador de conteúdo inflamado.
No estádio, nem do bolso eu tiro o celular, você me respeite.
Até porque não funciona quando a gente está no estádio.
Old school.
Tem uma coisa interessante dos esportes, que assim, eu acho que o Merigo fez essa brincadeira aí comigo, que é um infeliz. Mas tem uma questão dos esportes que assim, uma das minhas birras com esportes, galera da audiência sabe, eu trabalhei muito tempo com isso e tal, mas uma das birras que eu tenho é a tentativa incessante de se comparar e de imitar os rituais, os processos e a história dos esportes tradicionais, né? Para mim, pessoalmente, é uma furada. Poderia encontrar glória e felicidade traçando um caminho próprio. E eu acho que a pandemia talvez tenha servido até para dar uma freada nisso e ir para o caminho que eu sou mais simpatizante. Porque o que a gente estava vendo antes da pandemia acontecer era cada vez mais esforços repetidos em tentar emular eventos esportivos. Então é isso, tipo, o CBLOL foi cancelado porque ele ia ser um evento que ia acontecer no estádio, ia acontecer na arena, ia ter gente aglomerada, e aí não pôde acontecer. Aí o campeonato não sei das quantas de CSGO ia acontecer também, como torcida, com gente, etc e tal. E todos esses eventos e essas operações tiveram que se adaptar não tão facilmente, porque mesmo as transmissões remotas aconteciam com equipes unidas presencialmente muito fortemente. É que aí, o que rolou? Quando a galera percebeu que a pandemia não ia mais durar um mês e meio, dois meses, foi mais fácil para eles adaptar os processos
de volta pro digital, né? Que eu acho realmente mais interessante.
Então tem um aprendizado aí. Pode ter mudado pra melhor, segundo você.
É,
certo?
E outra, né? No evento esportivo, dando um exemplo, você vai jogar aí num FIFA, por exemplo, né? Que é o jogo da galera. Você vai fazer uma disputa ali, São Paulo contra Fortaleza, não tem, o Elinho não tem a oportunidade de comer um pudim real antes do jogo. Só um pudim virtual.
Mas
então,
que história é essa do pudim? Isso é verdade?
A chance do Elinho comer pudim demais e ficar e não conseguir jogar depois, ela é nula, entendeu?
A gente então, não confirma nem desconfirma a história do pudim.
Ah, tem um valor
cês,
aí.
Vocês têm informações de bastidores, é isso?
Jamais. Tudo que eu digo é fantasia, cara.
Fantasia. Pô, melhor comer pudim do que uma feijoada, né?
Olha aí, tá vendo? Mais leve.
Uma época, o Casimiro, vocês falavam que comia
feijoada e o pudim.
O Casimiro ia no Outback, comia duas ribs e uma cebola daquela de
lá. Você vê, esse jogadorzinho aí que acabou não dando certo, né? Que a carreira dele não decolou.
Por que deu certo? Porque não tem Outback do lado do CT lá em Madrid. Em Madrid,
exatamente.
Aqui na Barra Funda, bicho, o cara sai e aí atravessa
o... do CT pro shopping ali.
É isso. Porra, desgraça.
Muito bem. Gente, é isso? Vamos pro Qual é a Boa? Alguém tem comentários finais aí antes da gente encerrar?
Não, é isso. Voltou. Podia ter voltado? Podia não ter voltado? Podia, mas do jeito que tá aqui, liberou geral, já era.
Mas, ô Marco, tá que nem a escola das crianças lá em casa. A minha mãe fica o tempo falando, por que que não cancela o ano? Ou estuda só ano que vem? Mas, cara, a escola precisa continuar lá, pagar as professoras. Então tá fazendo aula online. É o ideal? Não é, é uma merda, né? A gente finge que as crianças estão...
futebol dá pra ser online.
É, a gente finge que as crianças estão aprendendo e a escola finge que tá ensinando. E assim a gente vai dar o ano como dado, né? Rolou.
É igual o Vampeta no Flamengo, né?
O Vampeta, cara, a gente volta e o Vampeta realmente sempre se faz presente.
Sempre presente, né?
Não, o Vampeta apareceu com louvor essa semana aí, que fizeram o Vampetaço com o cara do Burzum lá. Você soube dessa, o Carlos Merigo?
Mandaram um monte de foto dele na... Como que
o cara falou que o cara do Burzum lá, esqueci o nome dele, falou que o brasileiro era muito misturado, que ele não gostava,
era
muita bagunça, que não sei o quê. E aí os caras encheram o Twitter do cara de foto do Vampeta pelado, ele teve que trancar o Twitter dele. Ou seja, o Vampeta é um bastião desse nosso Brasil varonil aqui.
Exatamente.
Antes da gente terminar, Carlos, eu queria deixar então, não como conclusão, mas como sugestão para alguns clubes, inclusive levando em conta que uma série deles estão nesse processo de endividamento e de completa balbúrdia de suas contas, fica a minha sugestão. Você fecha o departamento de futebol, manda todo mundo embora, como estiver ganhando aí 500 mil, 600 mil, Lisieiro, Luanfran, manda todo mundo pra casa do capeta, vai jogar em outro lugar. Você fecha os departamentos de futebol dos clubes, pega os estádios, monta um telão bem grande, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, você chama a galera pra assistir um jogo clássico.
O título marcante.
Fica curtindo, a saudade.
Isso
nostalgia,
é uma coisa que vocês falaram.
A indústria da nostalgia é o que vende. Quem quer ver jogo ao vivo, cara? Ninguém.
É jogo de velho. Faz campeonato do Legends.
Campeonato de Master. Tem coisa mais gostosa que jogo de Master. Você vê o Fábio gostosa. Simplício pesando 140 quilos, dando passo de lado.
E aí você pode fazer... Olha aqui, aí você cobra 10 mil reais pra quem quiser jogar. Entrar ali 15 minutos no final, entendeu?
Olha que novo modelo de negócio, é isso?
É isso.
Mas, gente, eu queria falar... Vocês falaram sobre esse momento aí em março e abril ali, o auge da pandemia, quando tava fazendo transmissão de jogos... Pentacampeonato do Brasil, jogo velho. Cara, eu achava tão depressivo, velho. Eu não conseguia ver isso.
Porque o seu time não tem história. Por isso.
Por favor, você me respeita, rapaz.
Quer ver o Paulistão 93? É fantástico.
Paulistão 93.
É isso, o cara fica vendo o Mundial de Mentira.
Não foi nada de chato, não.
Paulistão 93, eu chorei. Eu não podia, não. Eu não podia essa. Só um pouquinho depois. Mas eu não. Mesmo assim, cara, passou lá Corinthians e Chelsea.
Zago levantando o Palácio Bandeirante ali. Pô, alegria total.
Aquele troféu que pesava uma tonelada.
Carlos Merigo, teve um dia que eu fui campeão mundial duas vezes, na Bandeirantes e na Globo, no mesmo dia. Então, começou 2 da tarde, 6 horas da tarde, eu era bicampeão mundial e tava lá, ó, feliz da vida, pegando meu filho no colo, jogando meu filho pra cima.
Vocês curtiram mesmo? Olha que coisa bonita esse relato do Marco, o potencial que a inocência da criança traz pra você enganar ela e falar que aquele jogo é ao vivo.
Ah, é verdade.
E ela comemorar um título, porra, isso é bom demais, entendeu? Você traz uma alegria, uma esperança no momento de pandemia que nenhuma outra atividade conseguiria.
Então, assim,
perde uma oportunidade. O esporte, né? O futebol como indústria, perde uma grande oportunidade ao não mandar embora Juanfran e instalar em todos os estádios telões que passam.
Reaproveitar material de arquivo, então, é isso?
Aproveitando, investe no audiovisual. Você contrata uma central de documentação, CEDOC, em cada uma das entidades, cada uma dos clubes, contrata um bom historiador, como Michael Serra. E aí você coloca aí, bicho. Jogo velho, comemora, é feliz, fala, ó, quando der pra voltar, a gente volta. Por enquanto,
exatamente,
é jogo velho.
Tira 3 anos sabático só com jogo velho, equilibra as contas.
Sabe porque o time de vocês tá anos aí penando pra ganhar alguma coisa de novo? Vocês querem, cara, isso?
O Hernanes tem uma opinião diferente da sua, né? O Breno também. Mas
eu não sei
por
que tem que botaram na pauta aqui uma foto do Hernanes. Foi você, né, Luiz e Gino? Eu tô rolando aqui a pauta, tem uma foto aqui do Hernanes comemorando o gol, não entendi, só tem essa imagem.
É um trabalho mágico dos nossos pauteiros, né?
Sei,
não quero me questionar de forma nenhuma.
Tá bom. Então vamos lá, vamos qual é a boa?
Qual é a boa?
Muito bem. Quem quer começar? Exigindo?
Marco Melo? Vou pegar aqui o gancho que vocês falaram dos últimos, vocês falaram
do esportes.
Eu sou um cara que abandonei o videogame há muito tempo, né? Eu desde o meu último videogame foi um Sega Saturn e mesmo assim joguei muito pouco. O que eu mais curti mesmo, por último, foi o Super Nintendo. E então o assunto videogame pra mim é um assunto que não me interessa zero. E eu fui surpreendido na Netflix com uma série ótima sobre jogo velho e videogame velho, contando a história do videogame desde quando eu comecei a jogar videogame lá atrás no Atari até chegar ali nos primeiros videogames que começaram a usar a realidade virtual, a era do CD, aquela coisa de 64 bits, que se chama, na Netflix, se chama High Score. Eu não sei porque em português, na Netflix, em brasileiro...
Tá com outro nome, né?
Tá como GLDK.
Alguém falou isso também. Esquisitaço.
Eu não sei o que quer dizer, mas assim, pra mim apareceu como High Score, e é uma série maravilhosa, principalmente pra galera da nossa geração, o Carlos... E geração do Fernando também, que começou lá atrás no Atari e foi vendo essa evolução gradual do videogame.
Não vem me chamando de velho,
como...
não.
Não, jamais. E de como foi ficando mais legal jogar videogame e o processo de como foi a descoberta, né, como a tecnologia foi ajudando e como os caras foram descobrindo formas de fazer videogame. Então você tem o primeiro capítulo, são 6 capítulos, eu assisti até o 5º, o 6º eu não vi ainda, que é essa, onde entra nessa parte mais de realidade virtual e 3D, mas começa lá atrás, contando a história do Atari, a história de como o Space Invaders e o Pac-Man colocou no imaginário popular o videogame e o fliperama como sendo o próximo passo depois do telejogo, né? Que era aquela coisa que ficava só a bolinha para um lado, a bolinha para o outro e tal, e como você já tinha uma interação maior e já tinha personagens, e também o lançamento do console dentro de casa, o Atari, os cartuchos e tal. Passa depois, vai pro episódio que fala sobre o Nintendinho, que aí é uma revolução total no mundo do videogame. Os caras vão lá no Japão. E é legal desse documentário é que ele tem uma edição e umas animações durante o documentário muito legais. Os caras fazem mesmo no mesmo estilo do videogame, assim, é muito foda. E fala com os caras originais, os caras que estavam lá quando o bagulho foi criado. Então eles vão no Japão e falam com os japoneses, tudo lá. O cara que fez os barulhinhos do Nintendo, dos primeiros jogos e tal. É muito foda. Então tem esse episódio do Nintendinho. Aí depois passa pra os jogos de RPG, de como você as pessoas começaram a viver dentro do videogame. Então, jogos que você jogava com escolhas.
O Carlos tá vivendo no videogame esses dias aí.
Vivendo?
Tá. Jogando Final Fantasy, aí não quero jogando. Saber da família mais.
De como esses joguinhos, que era o primeiro no computador, de você só responder yes or no e não sei o que, até chegar no Final Fantasy de hoje em dia, ter aqueles puta cenário maluco e milhões de personagens.
É minissérie ou tem, tipo, eles prometem outras temporadas?
Não sei, chega até essa parte do 3D e da realidade virtual no videogame, assim, eu não sei como é que vai ter mais pra frente, não tem nada, são 6 episódios.
Só,
capaz que tenha. E aí depois vão pra criação da Sega, de como surgiu a SEGA pra bater de frente com a Nintendo e qual a estratégia que eles usaram pra bater de frente com a Nintendo. Então, o cara contrataram um cara dos Estados Unidos pra ir lá pro Japão, o cara colocou 6 passos que eles tinham que fazer. É muito legal de como eles usaram a MTV e como usaram a SEGA como sendo o videogame do jovem e o Nintendo era coisa de criança e o visual do Sonic contra o Mario e tal. É foda pra caralho. E o último que eu vi, que é o quinto, que fala sobre a criação dos games de luta, de como o Street Fighter e o Mortal Kombat mudaram também a forma de ver videogame. Teve toda a discussão sobre a violência extrema nos Estados Unidos, o sangue e debates no Senado e o cacete.
Os games sempre sendo culpados por alguma coisa, né? O bode
expiatório preferido. Casos de suicídio ou casos de ataques violentos. E aí falam do Doom, quando surgiu o Doom e tal. É muito foda, assim, é bem legal assistir. Tem 40 minutos em média os episódios. E é muito bem feitinho, é muito bem amarradinho. Vale a pena aí assistir esses 6 episódios da série High Score. Ou GLDK da Netflix.
Perfeito. Falou aí, Marco, eu fiquei até com saudade. A matéria que eu assinei no UOL, que mais teve acessos em toda a minha saga por lá, foi a matéria de Gigante dos Games a Coadjuvante, Relembre a Saga da SEGA.
Não, e o que eu curti de assistir também é que, assim, meu filho ele gosta muito de jogar joguinho no celular, e esses joguinhos, eu coloco só esses jogos antigos pra ele jogar. Tipo, tem o Sonic no celular, Mario, essas merda. E aí eu baixei, meu irmão baixou um emulador, eu também resolvi baixar um emulador, comprei 2 controles de Super Nintendo no Mercado Livre, que você liga no USB, ele já funciona, e tô deixando ele jogar Mario, tô deixando ele jogar Sonic, que ele é pirado em Sonic, ele passa o dia inteiro dentro de casa, assoviando, que ele não sabe assoviar, mas ele fica o dia inteiro, entra dentro do carro, ele fica subindo essa porra, me fez achar as músicas do Sonic no Spotify, fazer uma playlist pra ele escutar no carro.
Não, ele é só seu filho que gosta das músicas do Sonic, viu?
Não, mas é que eu escuto o dia inteiro essa porra.
Não, mas aí não é só você e ele que gosta da música do Sonic, sim. Tem mais gente aí que tá gostando
mais gente da música do Sonic. Tá usando, né? Universitário. E aí ele faz eu imprimir, entrar no Google, procurar. Procura aí Sonic, Super Sonic amarelo. Aí tem que imprimir o desenho, ele recorta e fica brincando com os recortes de desenho. Então, assim, ele tá numa loucura. Eu coloquei o filme do Sonic pra ele ver, ele pirou no filme do Sonic.
Achei que você ia falar, eu botei o filme do Sonic pra ele ver, ele achou uma merda.
Ah, não, ele gostou pra caralho. Então, eu tô nesse movimento de redescobrir o videogame, a graça do videogame com esses jogos velhos. E essa minissérie me pegou bem no meio desse processo que eu tô com meu filho, assim. Então, tá bem legal. Legal ver como é que os caras fizeram e voltar a jogar com ele e curtir esses videogame velho com ele. Ou seja, além de jogo de futebol velho, eu gosto de videogame velho e
tudo
de
véio.
Banda velha. Ou seja, eu sou um velho, né?
High Score na Netflix, certo? High Score. Também quero dar um qual é a boa aqui, que está disponível na Netflix. É um documentário dirigido pela Nancy Schwartzman, que se chama Red Row, que fala bastante sobre a cultura do futebol americano, né, nos Estados Unidos, mas a partir de um caso que rolou lá em 2012, que numa festa lá de pré-temporada de estudantes, lá de jogadores, né, que fazem parte de um time super querido do colégio lá da cidade de Steubenville, em Ohio, uma jovem foi estuprada, né, por membros desse time de futebol. E a partir disso, o filme vai explorando como, quando se junta, né, aquela ideia, quando se junta mídias sociais e aquela ideia, né, do machismo tóxico de, ah, os garotos vão ser garotos, né, não tem como fazer, e como que isso afetou a investigação e a conclusão desse caso, né, porque expõe toda essa cultura de cumplicidade que a galera ali do time de futebol e do colégio resolveu assumir para passar pano, né, para esse caso de estupro aí, vai mapeando aí como não só os culpados, né, por cometer esse estupro agiram, né, nessa questão, mas também como toda a sociedade, toda a comunidade, né, do time de futebol, da escola, da mídia ali local da cidade atuaram num papel de negação aí, né, em cima dessa tragédia. Então, é um documentário bem pesado, né? Bem forte de se ver, mas você vê como essas coisas juntas acabam sendo explosivas e servindo para jogar debaixo do pano um caso tão grave como esse. Então, tá disponível na Netflix, Row, Red Row. Assiste lá. E, aliás, a gente falou de NFL, né? Aproveitando, falando de futebol americano aqui. A NFL que tá pra voltar, né? Começa no fim do ano sempre, né? Tá tudo certo. Eles vão jogar como sempre. Eu tenho alguma notícia de adiamento vocês que são aí dos do futebol oval.
Tá confirmado.
Confirmado, né? Luiz Gino não vê a hora de torcer pro Giants dele. É isso, Luiz Gino?
Ah, tamo aqui, né? Meu Packers, na verdade.
Ô, Fernando, tem qual é a boa aí pra gente?
Eu tenho uma indicação de uma série que tem muito a ver do que a gente falou aqui hoje, que é Sunderland Till I Die, que é sobre um time inglês chamado Sunderland, um time pequeno do nordeste da Inglaterra, uma região mais pobre, mais industrial. E os caras fizeram uma série depois que esse time super tradicional, apesar de nunca ter ganhado nada, caiu para a segunda divisão. Na sequência, eles pioraram e caíram para a terceira, e aí são duas temporadas, uma sobre eles na segunda divisão e uma sobre eles na terceira.
É tipo Fluminense, então, lá do...
É, por aí.
Mas sem alavancada, né?
Um time que nunca ganhou nada. Seria como se fosse a Ponte Preta aqui, com todo o respeito. Um time histórico, mas que nunca ganhou nenhum título e que tem uma torcida absolutamente apaixonada. E essa coisa também dos clubes na Europa, que a cidade é o clube é a cidade. Então você vê tanto o lado empresarial, que é bacana, que são clubes com donos, né, empresas e tudo mais, como eles fazem para gerenciar a situação, quanto a paixão da população da cidade em relação ao time, que vai desde a criancinha até a senhorinha, simplesmente loucos por um clube que nunca ganhou nada. E, assim, vai falar para eles que o futebol é uma coisa menor, que não deixa para lá, vamos pensar nisso depois. É muito bacana, vale a pena. Sunderland Till I Die, até eu morrer. Sunderland até eu morrer.
Tá na Netflix também, né?
Também tá lá.
Cara, eu tive muito sucesso treinando Sunderland no CM 2001, 2002, 0102 ali. Cara, eu contratei o Roncato do Guarani. E aí fez miséria no Sunderland. Foi foda. Acabei ganhando a Champions League, Mundial. Foi, pô, bom demais. Bons tempos.
Não levou o Fumagalli pra lá?
Acabei não. Levei o Roncato, levei o Kakalov, que era um também que você trazia ele. Ele sempre jogava muita bola. E tinha um moleque que era um centroavante da base da Roma. Com 16 anos você botava ele no profissional e fazia miséria também. E é um que depois virou profissional e é um bosta completo. Não jogou nada. Eu não lembro o nome dele agora. Cerce, é uma coisa assim. Pode ser que seja. Bons tempos. Tive grandes glórias, felicidades com o Sandra.
Você, Luizinho, tem qual é a boa?
Eu tenho qual é a boa. Eu ia dar o qual é a boa do Marco, mas ele roubou de mim o protagonismo do mundo dos videogames. E aí, agora eu vou ter que improvisar.
Por isso que eu vim primeiro, pra ninguém roubar.
Tá certo. Cara, eu tenho uma banda que eu ouvi já há algum tempo, gosto bastante, eu acho que eu nunca trouxe como qual é a boa. Como a minha memória é bastante ruim, pode ser que eu esteja só sendo idiota e dando a mesma dica.
Audiência rotativa, Luiz. Vai.
Excelente,
que vai.
Obrigado. Esse era o argumento que eu precisava. Tem uma banda australiana de músicas dançantes, né? Músicas pra ouvir dançar. Dançar em festa, dançar em casa.
Fazer uma faxina.
Dançar fazendo faxina, show. Lavar louça. Uma boa trilha sonora de limpeza de louça. Uhum. Que é a banda Parcels. Banda Parcels é uma banda de jovens, muito jovens. Eles são garotões, bem garotos, assim.
A banda de amigos do Neymar.
É. Eles são bem garotões. Eles formaram a banda em 2014, quando eles eram muito garotinhos. E agora eles são só garotões. São australianos. Saíram da Austrália em algum momento, porque a Austrália não era moderna o suficiente pra eles. Não era um ambiente moderno que fomentava a criatividade deles, e foram para Berlim, que é a capital da modernidade. Todo mundo que é artista moderno e que estuda botânica mora em Berlim. E aí eles foram para lá e eles, cara, eles são uma banda de jovens muito... São branquelões, assim. E eles gostam de se vestir como se eles estivessem nos anos 70. Eles são a epítome do hipster, assim, sabe? Eles são muito hipsters. Tanto que acompanhar a banda visualmente é até um incômodo. Eu sugiro pra que você não passe esse nervoso e só escute a música deles, que é deliciosa. O Parcel é uma banda que lá por 2016, 2017, eles já estavam ali fazendo um relativo sucessinho, com os EPs, com umas coisas. Eles foram fazer um show na França. E aí a dupla do Daft Punk tava no show. Ouviu os caras tocando, achou o máximo, convidou eles na hora pra ir gravar e produzir uma música deles, e aí rolou esse intercâmbio. Aí, então eles foram aprovados por quem costuma produzir músicas que a humanidade se amarra. Então não sou eu que dou o endosso, é o Daft Punk. Pense nisso, argumento de autoridade. E aí, por que que eu tô lembrando aqui do Parcels? Eles lançaram em 2018 o primeiro disco, de fato, o álbum completo deles, que é legal pra caramba. Antes era só EPzinho aqui, EPzinho ali. E aí, agora em 2020, então assim, a dica... Né, o qual é a boa é a banda em si. Procure a banda, ouça a banda, seja feliz com a banda. Mas, pra colocar eles num contexto um pouco mais atual, o que que rolou? Em abril, eles fizeram um disco ao vivo, que não é só um disco. Eles fizeram de um take só,
meio que uma live, né? Nesses tempos de pandemia em que live fez muito sucesso, eles fizeram uma live, só que uma live com tratamento cinematográfico, fodaço, né? Muito foda, assim. Lançaram essa gravação dessa live como um disco ao vivo, chamado Live Volume 1. Então tem 18 músicas excelentes para você ouvir, gravaram lá em Berlim, né? Na terra que eles moram hoje, esse ambiente moderno. Junto com o disco, eles lançaram a live, né? E você consegue assistir ela inteira até agora, sem cortes, é paulada, assim, uma atrás da outra, eles vão tocando tudo. E aí, meio que sacando que o período de pandemia era um período diferente, que as pessoas estavam se relacionando com a arte de um jeito diferente nas suas próprias casas, eles lançaram, junto com o disco e junto com esse show, com essa live que rolou, eles lançaram uma série de vídeos no Instagram deles em que eles ensinam as pessoas a tocar as músicas. Cada um dos caras, cada um dos instrumentos, mostrando, ó, cada música é assim que você toca, faz assim, faz assado, tocando cada um sozinho, é assim que... Esse é o acorde, essa é a levada, esse é o groove. Então é maneiro, assim. Foi um gesto interessante, um jeito interessante de compartilhar a arte deles, de produzir alguma coisa diferente durante esse período, ainda que a live não tenha nada inédito, né? São todas músicas que já tinham sido lançadas no disco anterior, o disco deles de 2018, que tem o mesmo nome da banda, como grande parte dos discos de estreia de bandas em todo mundo. Mas é maneiro, é uma música, como eles foram adotados pelo Daft Punk, como eu falei lá atrás, é música dançante de mãozinha solta na guitarra. Então, você que gosta de disco, você que gosta de chic, você que gosta de Daft Punk, você que gosta de Coronel Pacheco, você vai realmente gostar de Parcels. Eu espero. Eu espero, até porque, vale dizer aqui, hein? Desabafo. Muita gente criticando meu Qual é a Boa da semana anterior que eu participei aqui, que eu trouxe dois dos discos mais bonitos de toda a humanidade. Não só do ano, da humanidade. Teve gente que veio mandar mensagem falando, olha, não queria te desincentivar a mandar músicas no Qual é a Boa. Suas dicas são boas, mas não gostei tanto assim. Assim, esse tipo de pessoa realmente só pode estar de brincadeira pra cima de mim.
Mas, ô Luiz, a pergunta que eu quero fazer é, Parcels, tá na trilha sonora do filme Os Parsas?
Nossa. Se não tiver, Marco Melo, se não tiver, eu vou pegar o telefone e vou ligar pro Tirulipa agora mesmo.
Liga, pro Tom Cavalcante.
E vou deixar isso aí, corrigir essa parada.
Amar isso aí, por favor.
Muito bem.
Então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Marco Melo, Luiz Higino e Fernando Trevisan. Eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta do Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. Coordenação digital feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Tamazenaro. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Muito bom estar com vocês, conversar com vocês.
É nóis, valeu. Valeu,
tchau,
Fernando.
Valeu, Fernando. Obrigado, viu?
Valeu, pessoal.
Falou, abraço.